Olha, não é querer assustar, mas tem muita gente aí fora ensinando profissões obsoletas. Até porque hoje em dia, quais profissões que estão protegidas da IA, não é mesmo? Só que uma delas em específico influencia diretamente no tipo de negócio que eu tenho e ensino para os meus alunos e mentorandos, que é a profissão de copywriter, aquele que usa palavras para persuadir, para causar uma ação. Não é de copyright de direitos, mas sim de textos persuasivos. E eu sei, eu sei, eu sei. Talvez alguns querem discordar ou concordar, vão achar que não é bem por aí. Mas calma, deixa eu explicar com calma e mostrar alguns dos fatos que eu venho enxergando, parte do que algumas pessoas vêm falando sobre tudo isso e o que eu acredito que vai acontecer. Até porque não são todos copywriters de todos os níveis que vão ser substituídos, tem alguns específicos que eu acredito que vão continuar a existir. O segredo vai estar em nos posicionarmos, identificar estas posições e nos posicionarmos dessa maneira para nos protegermos. Mas deixa eu explicar que daí depois, por conta própria, tu decide se faz sentido ou não. Seguinte, sabe qual foi um dos grandes motivos do porquê eu, alguns anos atrás, nem tantos anos atrás, eu virei todo o meu negócio para IA? Porque assim, o mercado que eu estou hoje, assim, principalmente, eu ensino IA para negócios no nível topo de funil no meu canal no YouTube, mas o meu especificamente, onde eu ensino e ganho dinheiro, é com o mercado de infoprodutos, de experts, ou seja, rentabilização de um conhecimento em escala. Isso eu já fazia desde, olha, muito tempo, 2012. Só que, indo para lá e para cá, eu voltei de novo para isso e um dos motivos foi por conta da IA. Primeiro, porque eu achei interessante pra caramba. Segundo, porque eu vi um potencial de mudança enorme. Da mesma maneira, quando eu vi lá em 2010, que eu abandonei a minha antiga profissão de arquiteto, caso tu não conheça, é a minha antiga, no que eu sou formado, e eu apostei nessa ideia maluca de será que dá para ganhar dinheiro na internet e viajar o mundo? Que era o meu objetivo primário do porquê que eu queria ter o meu negócio online. E hoje é engraçado porque ninguém discute se é possível ou não ganhar dinheiro online, mas eu lembro que na época, quando eu falava dessa ideia de estar por aí viajando o mundo e tendo um negócio que eu pudesse tocar de qualquer lugar, as pessoas meio que soltavam, tá bom, lá vem o Bruno com as suas ideias. E terceiro motivo foi porque um salto definitivo em si, foi quando eu fiz um teste bobo. Eu queria ver se eu conseguia fazer copy, aquela que eu demorei anos para aprender a fazer, usando o ChatGPT. E isso era a versão 3 ainda, tá? Nem era tão boa, ela era capenga, meio que se perdia, errava, mas já demonstrava potencial. Isso era dezembro de 2022, quando eu tava na praia testando o aplicativo, eu mostrei inclusive pra minha mulher falando: olha isso aqui. Olha isso aqui, é impressionante, fazendo assim, coisas bestas, bobas, eu nem sabia do potencial e de tudo que estava por vir. Era só o chat que agora era disponível, que eu tinha conseguido acesso. Pra mim era tão impressionante que ficou claro: isso aqui vai mudar tudo. Foi aí que eu entendi o que que era realmente. Na verdade, eu não entendi o que era realmente a inteligência artificial, mas eu vi, digamos, eu tive o meu momento eureka para entender em algo que me afetava diretamente, porque eu sabia o quanto eu tinha estudado aquilo, para ver a capacidade que aquilo tinha agora, e pensando de maneira exponencial, que, de novo, a gente hoje vive na idade exponencial, passamos da idade contemporânea, o como isso ia afetar tudo. E para mim ficou muito claro que quando eu vi o ChatGPT criando uma copy, assim, 80% da qualidade do que eu demorei anos para fazer, era isso que ia acontecer. E de novo, anos, tá? Anos de estudo, testes, aprendizado, copiando cartas de vídeo, vendas, palavra por palavra para aprender, achando cartas de PDFs e cursos e treinamentos que eu fiz no Brasil e fora para entender e aprender cada detalhe. E algo que, assim, o ChatGPT conseguia fazer de certa maneira. Isso nem era, na época nem sabia, digamos, uma engenharia de prompt mais avançada, nem nada disso, nem pré-prompt, nem nada, uma coisa super simples e já dando um resultado realmente impressionante. Então, esse é um movimento que, esse foi o meu movimento, Eureka. E eu acredito que todos vão ter o seu. Ou pessoas que eu já falo e falava mais ou menos, que assim, não, IA não é bem por aí, essa é uma ferramentazinha boba, não vou dar uma olhada, até que eventualmente ou alguém, ou ele próprio, ou alguma coisa, ou algum vídeo faz esse mesmo estalo. Aí vem aquele: ah, é tudo isso que dá para fazer. E dali o jogo vira. Porque ela se dá conta, assim como eu me dei conta, de que não é opcional. Não é algo que eu vou escolher desligar ou ligar. Vai estar sendo usado por todos. E se eu não usar, eu vou ficar para trás de uma vantagem competitiva que os meus concorrentes, que eu nem encaro tanto como concorrentes em si, porque eu acredito em todos numa colaboração, mas sim, concorrentes de certa maneira, vão usar e eu não. E isso sério, te garanto, vai acontecer com todo mundo, se ainda não aconteceu contigo, eventualmente vai acontecer, e por quando foi para mim que eu me dei conta, é isso aqui que vai mudar o jogo. Todas as últimas hypes que vieram não me deixaram tão animado. Algumas delas do tipo, sim, vamos supor, Bitcoin e outras coisas, não é tanto só hype, é algo que tem uma possibilidade real, que já está aí e talvez vai crescer ainda mais, mas outros mais do tipo metaverso, aquele Google, você lembra o Google Glass, que apareceu e desapareceu assim, rapidamente, e tantos outros. Agora, teve alguns aí que vieram e voltaram, e esse especificamente, que me deu, assim, que eu escrevi, tanto escrevi esse artigo e agora estou gravando esse episódio, mais especificamente de um anúncio de um lançamento que eu vi por aí, prometendo ganhar dinheiro escrevendo. Basicamente é isso, essa é a promessa, fazer uma profissão onde tu pode ganhar dinheiro, não lembro exatamente os valores, de 2 a 15 mil, 4 a 7 mil, não lembro, alguns valores assim, que tu pode pegar do nada, sair do zero e aprender essa profissão, que é uma profissão em demanda, que as pessoas precisam. E é verdade, ou era verdade. Era algo que as pessoas precisavam e precisavam bastante, que é ganhar, que era um copywriter, alguém que soubesse escrever textos persuasivos para ajudar a vender seu produto. Só que, eu deixo o aviso, esse bonde já passou. Já passou. Copywriting como oportunidade de negócio, que é um movimento que acontece em muitos mercados, se identifica, por exemplo, eu posso aprender a fazer brigadeiro. Eu fazer, ensinar os outros a fazer brigadeiro tem um potencial limitado. Mas se eu crio uma oportunidade de negócio de saia do nada e ganho dinheiro extra fazendo brigadeiros e vendendo em casa, vendendo a partir de casa, isso agora é um mercado maior, que é o mercado de ganhar dinheiro. E essa profissão que já aconteceu e continua a acontecer com várias outras. Gestor de tráfego, copywriting, social media e tantas outras. Se transforma numa coach, se transforma numa oportunidade de negócio. Mas claro que os primeiros que entram aí têm uma vantagem competitiva enorme. E por que eu tenho, digamos, propriedade para falar com isso? Porque, literalmente, eu fui um dos primeiros a trazer o copywriting para o Brasil. O termo em si, a primeira vez que a gente lançou um antigo produto, eu e o Rodrigo Polesso, do Emagrecer de Vez, a gente licenciou um dos métodos, que era do John Benson, que ele criou a VSL, que é a Video Sales Letter, de como criar aquele vídeo clássico em texto, geralmente com slides feios, de texto preto num slide branco, para vender produtos. Isso, lá em 2014, se eu não me engano, eu lembro que literalmente nós estávamos em São Diego discutindo sobre o nosso lançamento, o que a gente ia fazer, porque a gente não sabia como posicionar o que a gente tinha, que era algo que nós já usávamos nos bastidores, que já estávamos na frente do mercado por beber da fonte de fora, e já tínhamos aprendido, copyright é importante, ela nos ajuda a vender mais. E nós discutíamos que, no Brasil, não se tinha o conceito de copywriting. As pessoas não procuravam e não sentiam a necessidade disso. E, portanto, vender algo que as pessoas nem sequer têm no radar é muito mais difícil. Porque tu tem que fazer um processo de troca de crenças e convencimento maior. Porque tu tem que começar lá onde ela está, explicar que existe esse conceito e, além de explicar que algo que ela nem sabia que existia 5 minutos atrás é a coisa mais importante da vida dela que ela não pode ignorar. Entende o quão mais difícil é do que simplesmente eu quero isso e só estou procurando alguém que forneça isso? Então, a gente trouxe lá atrás, e desde lá atrás eu usei essa vantagem competitiva, digamos, injusta, como eu pretendo fazer com... Já estou fazendo e pretendo continuar fazendo com IA agora, para me posicionar no mercado. Porque eu tinha uma ferramenta, que nem era uma ferramenta, era simplesmente uma maneira de pensar e saber escrever textos persuasivos, que os outros não tinham. Não tinha comparação. Meu vídeo ia sempre, a minha carta de vendas, meu vídeo de vendas, ia sempre converter muito mais. Combina isso com uma época que tu pagava centavos no clique num anúncio no Facebook, quase assim, ser banido, tu tinha que fazer muita besteira. E dá pra imaginar como é que são os resultados. Então, eu falo isso porque eu tô desde 2013, 14, isso já existe bem antes, estudando isso. Eu sei o quanto demora, eu sei o quão importante. E eu te digo, esse bonde já passou. Essa oportunidade de ter negócio aí fora, até que agora, neste momento, tu aprenda a fazer copy a nível suficiente para realmente converter, já era um desafio, mesmo sem existir a IA, tá? Já não é fácil, porque é experiência e botar cara a tapa, e não é fácil. Envolve psicologia humana pura. Mesmo fazendo isso, hoje, quando tu, por sorte, conseguir aprender essa habilidade que não é nada fácil, principalmente vindo de fora e não executando pro próprio negócio, na hora que tu realmente aprender que tu ia agora ganhar grana de verdade, não só uns trocados, a IA já tá assim, ó. Ela já está substituindo. Eu não preciso mais contratar um copywriter para fazer nem coisas simples que talvez antes eu precisasse. Um e-mail bobo lá de recuperação de carrinho, porque os e-mails que eu disparo são sempre 100% eu. Mas tipo, pensar um anúncio, pensar um gancho, alguma coisa boba assim, ou para outros que não tem essa, não fazem como eu faço, de colocar sempre o meu nome, sou eu que escrevo por investir na autenticidade de longo prazo, Não precisam mais contratar alguém. Talvez precisam contratar um cara, um muito bom, nível sênior, que sabendo usar as IAs e bons agentes, resolve tudo o que precisa. Ao invés de treinar pessoas, tu treina agentes que agora estão sempre prontos e melhoram, melhoram, melhoram. Então, esse bonde já passou. Essa oportunidade de ensinar copywriting como oportunidade de negócio, assim como tantas outras, já passou, já se foi. É uma oportunidade obsoleta e isso vai acontecer num nível cada vez mais rápido. Hoje mesmo eu estava preparando um vídeo novo que vai para o meu canal e eu acredito que em 5 anos, até 90% das profissões que exigem algum tipo de trabalho cognitivo vão ser substituídas. O que essas pessoas vão fazer? Essa é a incógnita. Ou elas vão começar a empreender por conta, por si próprio, ou elas vão ter que subir de nível, porque os 10% é aqueles melhores que quase sempre, eu acredito que por muito tempo, vão ter espaço. Aquele olho melhor de um copywriter sênior, de um editor sênior, de um designer gráfico sênior, de um dublador sênior, mas a nível baixo e médio, vão desaparecer. Não tem como não. A IA treina sim, qualquer um substitui rapidamente, não cansa e faz por centavos. Centavos. Não tem como competir. Então, assim como tantas outras oportunidades que eu já vi no passado, do tipo tradutores, freelancers, dubladores, assim vai, essa é mais uma que se vai. E antes que você tente me queimar na cruz, deixa eu explicar. Primeiro, por partes. Copy em si, não é que a copy em si vai desaparecer. Nós vamos continuar a precisar de copy, aquela copy pura, aquela que é psicologia pura, de convencer a pessoa do porquê A é melhor que B e porquê que comprar comigo é melhor do que o meu concorrente. Isso não vai sumir. Pessoas são pessoas. O que nos motivava milhares de anos atrás permanece. Esse tipo de copy, que eu chamo de uma copy raiz, do marketing raiz, por assim dizer, permanece. E é mais importante do que nunca. Só que o que acontece é o que eu acabei de falar. O nível baixo e médio que estão os ferrados. Esses estão obsoletos. E essa que é a dificuldade que a IA vai trazer, porque vai substituir muito rápido essa pessoal de base que está aprendendo agora. Porque quando eles aprenderem, se tu já não souber usar o ChatGPT, Claude e outras IA para fazer o que precisa, talvez já tenha uma ferramenta de IA treinada para aquilo, assim como eu desenvolvo agentes para os meus alunos. Ao invés de eles terem que aprender aquilo que eu passei anos aprendendo sobre mecanismo de copy, criação de hooks, criação de ganchos, ângulos, interrupções de padrão, eu programo um agente que eu tento passar o máximo do meu conhecimento da maneira resumida lá dentro para ele só clicar em seguir as instruções. É o equivalente de, por exemplo, que quando eu comecei no marketing digital lá em 2010, um pouco antes, na verdade um pouco antes disso, precisava saber programar em HTML, CSS, criar na mão os sites. Hoje, pensa quando é a última vez que tu precisou fazer isso. É tudo clique, aponta, arrasta, coloca aqui, eu quero um bloco, eu quero um botão que se mexe, eu arrasto o vídeo, YouTube, sobe, o site está pronto, tudo automático. Cada vez mais vai se encaminhar para isso. Então, eu sei que a maioria não sabe usar, não sabe fazer, digamos assim, copy. Só que, justo, é verdade, a maioria não sabe nem fazer copy, nem usar ditos aplicativos, mas é questão de tempo. Porque cada vez mais, conforme as tecnologias avançam, a gente democratiza esses, digamos, luxos. Assim como eu acabei de dar um exemplo. Criar um site no passado era difícil. Contratar um servidor, como é que tu conecta pra cá e pra lá, onde é que tu linka, HTML. Hoje, qualquer um faz assim, ó. É muito fácil. Então, é questão de tempo até alguém aprender, quem ainda não sabe usar o ChatGPT, usar outras IA, porque cada vez mais elas vão ser mais simples, que o usuário nem se dá conta, ele não precisa entender o que é IA, Large Language Models e redes neurais e aprendizado profundo. Ele só vai lá e usa e gera o resultado que ele precisa. E vamos além. Quanto tempo a gente vai para não só ter um ChatGPT, mas para criar essas ferramentas específicas? Um para específica para criação de anúncio, outro para escrever e-mail, ou junto, já tem algumas assim. Pessoas especialistas que fazem o melhor tipo de copy no mundo, criando, tipo o Stephen George, que é um dos grandes nomes aí de copywriting, criando ferramentas específicas que escrevem e-mails, criam bons anúncios, criam ganchos e hooks para vídeos no YouTube, para anúncios no YouTube. Então, tudo isso, páginas de venda, já tem muitos rodando, vai aumentar e é rápido demais. É questão de tempo para ter uma solução prática, fácil e, assim, estupidamente barata, que resolve todos esses problemas de uma maneira super simples. Sem fazer nenhum SaaS, nem nada complicado, já criei esses agentes, como eu falei, para alunos e mentorandos. Do que eu não sei programar. Eu sei um básico de programação, sei fazer umas coisinhas bobas e bestas, e com o ChatGPT eu sei ainda mais. Mas fica cada vez mais fácil, que eu só preciso saber falar. Eu só preciso saber me comunicar, ter esse conhecimento que eu acumulei de anos e de alguns milhões, conforme Tá aqui, os quadros ali atrás comprovam, de faturamento, que me ensinaram lições para agora passar isso adiante e formatar dentro de um agente que eu posso disponibilizar para os outros. Outro dia até eu vi um cara falando, o Sabri Sub, não sei se você conhece, ele comentou algo a respeito disso, que ele já vendeu alguns bilhões de dólares online, e ele fala, ao invés de treinar antes, assim, toda vez um copywriter novo que pode sair daqui 6 meses, eu agora treino a minha IA. Porque sabe qual que é a vantagem? Cada pessoa nova tinha que treinar de novo, de novo, de novo, de novo. Treinou, tá treinada, beleza. Só que pode sair. A IA, agora ela está naquele ponto. E quem entrar e for usar ela, ela já está treinada. Eu não preciso repetir de novo, de novo, de novo. Eu vou melhorando toda vez. E ela só melhora dali pra frente. Consegue entender o impacto disso? Sim, é muito grande. E olha, tem uma janela curta agora, onde essa ponte ainda não foi construída. Onde, por exemplo, agora, literalmente agora, ainda tem negócios aí fora que precisam de copywriting. Não sabem usar essas ferramentas, não é que não sabe usar a ferramenta, não sabe construir o prompt, não sabe nem direito o que é copy, para fazer. Então, essas pessoas ainda têm essa necessidade, porque elas não sabem nem, por mais que saibam usar o chat GPT, elas não sabem o que é um texto que converte. Elas não têm noção. Mas muitos ditos copywriters também não. E de qualquer maneira, é questão de tempo para que algumas ferramentas já resolvam isso por elas. Já indico, ó, tu usa este formulário aqui, que preenche dessa maneira. Confia, porque isso aqui é testado, a gente sabe que funciona. Tu tem que falar dessa maneira, tu tem que usar AIDA, ou sei lá, qual a fórmula que for, e isso converte. Então é questão de tempo de essa preencher. Agora, aprender copy de alto nível, show, isso é persuasão e psicologia pura. Isso tu vai sempre usar. Assim como boas ideias ainda vão ser necessárias, porque elas que vão conectar pessoas, elas que vão conectar negócios e fazer executar. Isso vai continuar valendo. Agora, como oportunidade de negócio, do tipo ganho de X a Y por mês sendo copywriting, essa já passou. Não só tem uma pancada de gente tentando aprender agora ao mesmo tempo, o que é um péssimo sinal, porque todo mundo pode entrar, tu vai estar competindo não só com essas pessoas, mas com a IA, que melhora exponencialmente todos os dias e não dorme. Esquece. Não vale a pena. Não é essa, se é para dedicar teu tempo, não é essa a maneira certa de fazer. Porque na velocidade que tu aprender essa nova habilidade, como eu falei, muitas das prometidas portas vão estar se fechando e se fechando e se fechando. E vai ficar uma briga de foice onde tu vai ficar competindo no preço e de outras maneiras e nunca cobrar um preço decente. É investir a sua energia e o seu tempo no que já está morto. Só não foi enterrado ainda. Essa que é a verdade. Isso vai acontecer com muitas profissões. Como eu falei, eu acredito que em até 5 anos... 90% das profissões cognitivas hoje, não que isso não signifique que não sejam criadas novas ou mude algumas coisas, eu acho que vai mudar sim muito, mas das que existem hoje, vão se tornar não obsoletas no sentido de não precisar mais, mas que vão ter ferramentas e as que já fazem no lugar das pessoas. E a maioria não tem nem ideia das mudanças que estão por vir, desse tipo de mudança e na velocidade que está vindo. E na boa, não é porque eu quero defender IA nem nada disso, porque é o assunto que eu foco. Eu não preciso e nem faço isso. Meu objetivo maior é nos proteger e nos ajudar. Eu estou aqui mais do que te dizendo o que fazer, eu estou expondo alguns dos pensamentos, ideias do que eu venho estudando no meu negócio. E aí essa é a hora que os anos de experiência do meu negócio, tudo que eu já fiz, dá a vantagem de entender. Ah, mas eu lembro quando aconteceu tal coisa, o mercado reagiu assim, foi para lá, foi para cá. E dessa maneira que eu tento alertar o máximo possível, porque o que mais interessa é que você esteja legal e bem informado, bem preparado para tomar as melhores decisões, porque independente do que acontecer, o que eu quero mais do que tudo é a confiança de que, mais do que tentar vender uma ideia ou um produto ou alguma coisa assim, é ter a sua atenção, de saber que o Bruno pensa em mim antes de ele mesmo, e eu faço isso diversas vezes. Principalmente nessas horas, quando eu digo algo que não é exatamente o que eu faço de te vender, eu não vou tentar criar um argumento para te dizer que o que eu tenho é o melhor. Ele é o que eu tenho. Quando eu acredito que é a melhor solução para determinada pessoa, eu falo sem ressalvas. Mas, ao mesmo tempo, eu dou os avisos quando não é. Porque o que eu mais prezo é isso, de uma confiança a longo prazo e não uma oportunidade fácil que eu acredito que, sinceramente, já morreu. Que não vale a pena investir. Então, e essa aí como cópia é uma delas. Então, o que você pode fazer agora? Primeiro lugar, eu prefiro investir no meu próprio negócio, principalmente no meu nome. Esse é um dos motivos do porquê todos os e-mails que eu mando, por exemplo, isso aqui que eu tô gravando, tudo que eu crio, eu não faço com voz artificial, eu não faço com vídeo artificial, eu não escrevo um e-mail com IA, eu uso IA para editar meu áudio, editar meu vídeo, fazer cortes, me achar melhores ideias, revisar meu texto, para isto eu uso. mas não para criar em si. Por quê? Porque eu quero que tu confie que, conforme as IAs substituírem tudo e todos, entre aspas, tu vai saber que o Bruno, ele vai ser autêntico. Quando ele aparecer ou ele responder, é ele mesmo que tá respondendo. Alguém até perguntou no meu canal esses dias, Bruno, mas é tu mesmo que responde ou alguma IA? Eu falei, não. Se não se identificou como um robô ou como alguém da minha equipe, sou 100% eu. Então, se veio no meu nome e sem mais nada, sou eu que respondi. Se é alguém da minha equipe, eles são obrigados a sempre se identificarem. Aqui é Vinícius, aqui é Daniel, aqui é o Bruno que trabalha comigo também. Eles se identificam. Se não, sou eu. E não é nenhum cunhá, nenhuma resposta. No máximo, um atendimento, tipo, clicou lá no site, oi, o que você quer fazer? Isso talvez seja automatizado. Fora isso, nada. E outro, além de fazer isso, eu também não gosto de focar em oportunidades no momento. Porque a IA, assim, talvez seja, entre aspas, uma oportunidade no momento, mas eu não acho que é. Ela só aparece porque agora, com o ChatGPT, agora, assim, já faz um tempinho, mas tá muita gente falando. Mas é algo longo prazo, assim como quando a eletricidade veio, assim como quando a internet surgiu, assim como quando o mobile surgiu. Tudo isso não são hypes. São hypes no momento que, nossa, que incrível isso. Mas ela está ali para mudar a maneira como a sociedade vive, trabalha e continua a existir. E eu acredito que a IA vai ser maior que todas essas. 2. O principal é entender o seguinte do que eu falei aqui e expôs ao longo aqui desse episódio. Qualquer profissão, tá? Qualquer atividade de qualidade baixa ou média estão ferrados. Você precisa subir de nível quanto antes. Quando eu falo daqueles 90% de você substituído, são esses. Porque qualquer habilidade cognitiva é assim para IA aprender e ser treinada e fazer o mesmo. Se ela pode fazer o mesmo, se alguém pode ser treinado, a gente pode treinar IA e ela vai fazer por centavos. O que é mais difícil ela fazer, não é que é impossível, só custa muito caro e é mais difícil, mas do jeito que as coisas vêm crescendo de maneira exponencial, eventualmente a gente chega, essas habilidades de mais alto nível de abstração. De entender não só que, eu vou fazer cópia. Tá, mas peraí, dá um passo atrás e deixa eu entender o mercado e a percepção do mercado naquele momento em relação ao meu produto para agora decidir a cópia. Isso é mais difícil de substituir. Que é experiência, entender como é que as coisas funcionam. É um nível de abstração maior que a IA consegue, mas não nesse nível. Então, suba de nível o quanto antes. Focar em ultra qualidade específica com inteligência de mercado e, como o Naval Ravikant falaria, conhecimento específico. Porque a de baixo médio estão ferrados. Um exemplo, dubladores. Muitos que antes precisavam de dubladores para algo bobo, hoje vão usar IA. E isso vai substituir 80%, 90% dos dubladores. Tinha alguém falando, não vai ser na nossa geração. Já vai ser. Não é que já vai ser. Já está sendo. Eu tenho pessoas já usando voz de IA. A OpenAI acabou de lançar uma nova ferramenta que cria uma voz muito parecida com, acho que um áudio de 15 a 30 segundos. Isso é impressionante. Bom, mas não vou nem falar dos deepfakes. Então, não é que vai... De novo, 90% é a qualidade baixa média. Esse é substituído por IA porque é muito mais barato. Quando não se precisa ser qualidade top. Agora, o vídeo top, Mr. Beast, eu quero fazer a super tradução, uma super edição de vídeo, esses ainda vão ter espaço. Porque eles têm algo a mais que eles trazem à mesa, ou seja, uma alta densidade de talento, que a IA ainda não consegue fazer. Ou precisaria de um custo e tempo muito grande. Então, esses 5% do mercado, 5%, 10% do mercado vão ter muito espaço. O resto não. Quer ver um outro exemplo? Outra vez eu fui visitar a ReHap, na empresa deles em São Paulo, da ReHap de brinquedos. Uma empresa com 2 bilhões de anos de faturamento. E antes, eles pagavam artistas para criar músicas e jingles. Hoje, uma IA cria, porque é umas musiquinhas besta, aquela que tu mal escuta quando tá na loja, com teu filho gritando. Isso era um trabalho que alguém fazia. Os vídeos que eu faço, podcasts e apresentações, eu tinha alguém para criar elas. Hoje eu tenho uma pessoa que, com as ferramentas certas, me ajuda a editar meu vídeo, cortar os silêncios, tirar os ruídos, criar a apresentação, me ajudar a pesquisar. Trabalhos que talvez eu pagaria alguém. E se é para fazer algo que uma IA faz, eu vou preferir a IA. Menos risco, mais barato. Eu só vou trazer alguém quando eu quero alguém, algo muito além desse nível básico, como, por exemplo, uma super edição de vídeo para levar para o próximo nível. Aí sim faz sentido. De novo, os top 10%. Então é muito importante entender por isso, porque, por exemplo, na ReHap, que eles pagavam pessoas, hoje uma IA de $10 por mês resolve. Que é só aquela musiquinha fundo boba. Agora, para algo melhor, para um show, alguma coisa assim, se eles querem fazer um evento principal, eles ainda vão precisar. Ou seja, de novo, os de baixo médio desaparecem e os de alto nível permanecem. Moral da história, precisa focar no nível acima o quanto antes. Você precisa escolher onde você vai fincar sua bandeira e melhorar sua habilidade ali para trazer algo acima da média. E cuidado para não virar especialista demais, onde tu desenvolve uma habilidade por anos que vem uma IA e faz assim. No meu caso, é, por exemplo, a parte de copy. Hoje, sabendo, hoje se eu estivesse no momento aqui começando, olhando, vendo que está vindo esse trem da IA atropelando todo mundo, eu não dedicaria o tempo que eu dediquei para aprender copy daquela maneira. Eu entenderia, sim, os conceitos básicos e usaria IA e muito para talhar isso, para me sobrar mais tempo para outras atividades que talvez me rendessem mais. Um outro exemplo com um amigo que eu falei esses tempos, que ele tem uma empresa de marketing direto com 3 copywriters, ele ia contratar mais um. Eu falei para ele, olha, se tu quiser contratar mais um copywriter, não tem problema. Mas hoje tu não precisa disso tudo. É só tu ter um sênior muito bom e esse bem treinado com IAs e agentes faz o trabalho de talvez mais do que 3, porque daí ele vai e edita rápido ele mesmo. Para e pensa o que, que tudo isso implica. Porque é justo o ponto que eu trago aqui. O nível baixo médio está ferrado. Você precisa urgentemente pular para o nível alto e ter pessoas desse nível, que é o meu objetivo na minha empresa, do tipo que eu falo do negócio do tipo sédio. Um negócio simples, enxuto, divertido, escalável, com uma alta densidade de talento. Ou seja, menos pessoas com mais talento que fazem mais coisas, que é o que eu tento fazer. Porque essas de baixo médio vão estar cada vez mais, que nessa que eu falei da questão do copywriting, é o que já está acontecendo, competindo com mais pessoas, por menos projetos, porque muitos já foram feitos por IA, contra SaaS e outros aplicativos de IA que já fazem o mesmo em escala por centavos, e outras empresas, agências que também vão estar usando essa tecnologia e, além disso, de qualquer lugar do mundo. Porque hoje esse acesso nessa parte digital é mais fácil do que nunca e a língua é cada vez menos uma barreira. Claro que ainda tem, vai continuar sendo, porque tem muitas coisas que não dá para resolver, mas é cada vez menos. Parece uma boa ideia entrar para competir num mercado assim? Cheio de tubarão no mercado extremamente vermelho? Eu acho que não. Eu gosto, uma maneira de pensar, que eu sou muito fã, é do Charlie Munger, que ele falava, que era o ex, morreu já, né? O ex-vice-presidente da Berkshire, enfim, não vou pronunciar a empresa, que eu não lembro agora exatamente a pronúncia e o nome, mas do Warren Buffett, basicamente. E ele falava o seguinte, eu quero jogar jogos onde eu sou o esperto e eles os estúpidos. Não quero entrar num jogo onde eles têm a vantagem competitiva e eu tenho que sempre ficar correndo atrás. Tem muitos jogos pra gente jogar aí fora. Quero escolher aqueles onde eu tenho uma vantagem. Mas, de novo, isso aqui é só uma opinião, mas muito baseada em fatos e no que eu venho estudando e vendo todos os dias e em cima da minha experiência, de um futuro que eu acredito que, olha, muitos vão se surpreender se ainda não se surpreenderam com a velocidade que tá pra chegar. É muito mais. Eu tô falando, o que eu falei, de 5 anos. Talvez menos, de tão rápido que acontece. Porque o que está por vir é grande demais, óbvio que a decisão é 100% sua, quer dizer, depende se tu acredita em livre-arbítrio ou não, ou superdeterminismo, daí não é uma decisão 100% sua, mas daí eu não vou entrar nesse buraco porque vai muito longe. Mas é dessa maneira que eu venho direcionando as minhas energias e o meu negócio, que eu exponho aqui e espero que de alguma maneira te ajude. Então, se gostou desse episódio, compartilhe, deixe um comentário, envie para amigos, faça de alguma maneira para eu saber que eu estou no caminho certo, que você gostou desse tipo de conteúdo para eu criar mais deles. E se não, também fique à vontade para me seguir tanto no Instagram, no YouTube ou no meu site brunopsinini.com para mais informação e dicas. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.